Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Ascensão do Dinheiro, a História Financeira do Mundo, de Niall Ferguson. É um ensaio de história econômica que examina como o desenvolvimento do dinheiro, do crédito, dos bancos e dos mercados moldou a trajetória das sociedades modernas. Em vez de tratar as finanças como um tema técnico isolado, o livro as apresenta como uma força central da civilização, ligada à expansão do comércio, ao financiamento de guerras, ao surgimento do capitalismo e às crises recorrentes do sistema financeiro. A obra combina narrativa, histórica e interpretação econômica para mostrar que entender o dinheiro é essencial para compreender a própria história do Ocidente. A edição em português também se destaca por atualizar a discussão com referências a temas contemporâneos, como a Grande Recessão e as criptomoedas, reforçando a relevância do livro para leitores interessados em economia, história e instituições financeiras. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, dinheiro, crédito e bancos como motores da civilização. O ponto de partida do livro é a ideia de que o dinheiro não deve ser visto apenas como meio de troca, mas como uma invenção institucional que ampliou a capacidade humana de organizar trocas, acumular recursos e financiar projetos de larga escala. Ferguson argumenta que a história financeira está no centro do progresso econômico, porque permite transformar promessas futuras em ação presente. Isso vale para a circulação monetária, para o crédito bancário e para a confiança que sustenta contratos e pagamentos fazem. Ao analisar essa evolução, o autor desloca a finança da periferia para o centro da história. A tese é importante porque mostra que bancos e moeda não surgiram apenas para facilitar compras, mas para viabilizar expansão comercial, urbanização e crescimento estatal. Em outras palavras, a modernidade econômica dependeu menos da posse física de riqueza e mais da capacidade de intermediar lá e organizar lá no tempo. Em segundo lugar, a longa evolução dos instrumentos financeiros e da intermediação. Um dos méritos do livro é mostrar que o sistema financeiro não apareceu pronto. Ele foi se tornando mais complexo ao longo dos séculos, acompanhando mudanças tecnológicas, políticas e comerciais. Ferguson recua até práticas antigas de registro e promessa de pagamento, passando por formas de crédito, títulos, ações e seguros, até chegar a produtos financeiros modernos. Essa linha histórica é relevante porque evidencia que cada inovação financeira responde a um problema concreto de coordenação, risco ou liquidez. A intermediação financeira surge então, como solução para aproximar poupadores e investidores, reduzir incertezas e distribuir perdas. O autor usa essa perspectiva para desnaturalizar o mercado financeiro contemporâneo, mostrando que seus instrumentos são construções históricas e não mecanismos abstratos ou inevitáveis. O leitor entende, assim, que a sofisticação atual das finanças é resultado de uma sequência de adaptações, disputas e experimentações institucionais. Em terceiro lugar, risco, seguro e especulação na arquitetura do capitalismo. Ferguson dedica atenção especial à forma como os mercados financeiros lidam com risco, porque é nesse ponto que o capitalismo se diferencia de sistemas econômicos mais rígidos. O livro trata de seguros, títulos, ações e fundos como ferramentas para administrar incertezas, transferindo riscos de um agente para outro. Isso ajuda a entender por que finanças não são apenas sinônimo de lucro rápido ou especulação excessiva, elas também permitem proteger patrimônio, financiar empreendimentos e distribuir exposições ao risco. Ao mesmo tempo, o autor não ignora o lado instável desse processo. A busca por retorno pode ampliar a vulnerabilidade do sistema quando expectativas são mal calibradas ou quando a alavancagem cresce demais. A força do livro está em relacionar inovação financeira e fragilidade sistêmica, mostrando que os mesmos mecanismos que impulsionam crescimento também podem produzir bolhas e crises. Esse equilíbrio entre utilidade e perigo é uma das chaves da obra. Em quarto lugar, crises financeiras e a instabilidade recorrente do sistema. Outro eixo central é a análise das crises como parte estrutural da história do dinheiro, e não como acidentes excepcionais. Ferguson interpreta episódios de colapso, pânico bancário e desorganização de mercados como resultado de desequilíbrios acumulados em sistemas baseados em confiança, crédito e expectativa futura. Essa leitura é valiosa porque desloca a ideia de crise para além da narrativa moral de erro individual. O autor mostra que falhas de regulação, expansão excessiva de crédito, assimetrias de informação e euforia coletiva podem fragilizar instituições que pareciam sólidas. Ao incluir a Grande Recessão de 2008 na edição atualizada, o livro reforça sua atualidade e evidencia que os mecanismos históricos continuam operando em novos formatos. O resultado é uma interpretação ampla das crises, útil para leitores que desejam entender padrões recorrentes em vez de memorizar eventos isolados. O livro sugere que a instabilidade é uma característica permanente da vida financeira moderna. Por último, finanças, poder político e a ascensão do Ocidente, Ferguson também liga a história do dinheiro à história do poder. Para ele, a expansão dos mercados financeiros ajudou a sustentar impérios, guerras, estados nacionais e a supremacia econômica do Ocidente em vários períodos. Essa abordagem é importante porque impede uma leitura puramente contábil das finanças. Dinheiro e crédito não são apenas instrumentos privados. Eles também organizam capacidades coletivas, como arrecadação fiscal, endividamento público e financiamento militar. O livro mostra que a força financeira de uma sociedade influencia sua posição geopolítica e sua capacidade de projetar poder. Ao mesmo tempo, essa associação entre finanças e domínio político revela um custo crescimento econômico, pode caminhar ao lado de desigualdade, dependência e crise de legitimidade. Essa dimensão torna a obra mais ampla do que um manual de economia, pois ela relaciona mercado, Estado e civilização em um único quadro interpretativo. Em conclusão, A Ascensão do Dinheiro é indicado para leitores que querem compreender a história econômica sem recorrer a uma linguagem excessivamente técnica, estudantes. Profissionais de finanças interessados em história global e leitores que buscam entender crises bancárias, crédito e mercados encontrarão no livro uma síntese ampla e bem argumentada. Seu principal valor está em mostrar que o dinheiro não é um tema separado da história política e social, mas um dos seus motores decisivos. Em comparação com obras mais estreitas sobre economia, o livro de Ferguson se destaca por unir narrativa histórica, interpretação institucional e alcance civilizatório. Ele explica não só como funcionam bancos, ações e seguros, mas por que esses mecanismos importam para o crescimento, para a guerra, para o poder estatal e para a estabilidade das sociedades. A edição atualizada também aumenta sua relevância ao conectar o passado financeiro a problemas recentes, como a crise de 2008 e as criptomoedas. Por isso, o livro vale tanto como introdução quanto como reflexão crítica sobre a modernidade econômica. Se você quiser apoiar Niall Ferguson, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!